Alô a todos, sejam muito bem-vindos ao Libercast, o podcast do Instituto Libertar. Eu sou Carlos Requião e este é o nosso episódio de número 2, Demoniocracia, gravado em 23 de outubro de 2018. Estamos em período eleitoral no Brasil, diante a duas opções duras. De um lado temos um grupo querendo destruir a economia do país e implantar um autoritarismo disfarçado de alegria. Do outro temos um grupo que vê em regimes ditatoriais uma fonte de inspiração. E se não precisássemos fazer parte desse esquema? E se choques entre grupos não afetassem nosso dia a dia? Neste episódio eu converso com os membros do Instituto Libertar, Ulisses Bravo, Bruno Teixeira, Felipe Sosnovski e Vitor Levi sobre democracia, suas consequências desastrosas na vida dos indivíduos e alternativas viáveis. Para debatermos a democracia, a primeira coisa que precisamos fazer é definir bem o termo para evitar confusões. O que é democracia? Se pegarmos a base etimológica da origem das palavras, temos do grego demos, que significa povo ou distrito, e kratos, que significa poder. Assim, democracia seria o poder emanado pelo povo, o que soa muito legal. Se pegarmos agora a história como base, temos democracia como aquele período iniciado por Clístenes no século V antes de Cristo na Atenas antiga, em que o poder político foi descentralizado em distritos ou demos. Este período durou aproximadamente 200 anos e começou a entrar em declínio com os próprios cidadãos votando pelo seu fim, depois de perceberem alguns de seus graves defeitos. Já se a gente pegar o uso da palavra hoje, democracia é entendida amplamente como um sistema sustentado em escolha de representantes por eleições, proteção de direitos humanos e limitação dos poderes do governo através do império da lei. Esta, porém, não é a definição que usaremos aqui. A limitação do Estado pelo império da lei é o que chamamos de república. O que entendemos por democracia é a prática de escolher representantes por eleições e seu posterior exercício através de coerção estatal. Esta é exatamente a prática que culminou com o fim da República Romana, concentrando poder no Estado e formando assim uma oligarquia. Antes de prosseguirmos, contudo, eu tenho que chamar a atenção para algo muito importante: apresentar os problemas da democracia, que são enormes. E não concordar com ela não quer dizer de forma alguma que concordemos com ditaduras, fascismo, nazismo, comunismo, socialismo ou qualquer outra concentração de poder. Isto é uma falácia do tipo tertium non datur, ou problema do terceiro excluído, um pensamento binário que exclui outras possibilidades, mas usado frequentemente por aí. Para entendermos os problemas da democracia, vamos ver primeiro uma tendência observada facilmente de forma empírica. Se pegarmos países como Cuba e Coreia do Norte, vemos que ambos possuem constituição, eleições e ambos se intitulam repúblicas. Por outro lado, Bruno, como funciona o sistema político da Suíça?
Fala, Carlos, beleza? Diferente de muitos socialistas, eu gosto de pegar como exemplo de país que tenha dado certo a Suíça, um país onde provavelmente você conhece alguma celebridade, mas não conhece nenhuma figura política. Isso tem dois motivos. A Suíça muda de presidente todo ano, o que dificulta um projeto de poder autoritário como vem acontecido aqui no Brasil nos últimos 16 anos, e é o que vai acontecer nos próximos 4 anos apenas mudando de partido. E uma enorme descentralização de poder. Digamos que você tem medo de quem possa ser o próximo presidente do Brasil. Uma boa alternativa seria apoiar essa ideia. O interessante é perceber que desde o início da sua história, os suíços se opuseram a um Estado forte e centralizado. Resumindo a história para que não fique enfadonha. Do século XIV em diante, enquanto toda a Europa estava dilacerada ou por conflitos territoriais ou por conflitos religiosos, os originariamente 8 cantões da antiga Confederação Helvética eram um microcosmo de paz e prosperidade. Sim, dentro destes cantões também havia diferenças religiosas, mas sua população, em vez de guerrear entre si, preferiu um acordo, fizeram um pacto de mútua assistência militar para proteger a neutralidade da região e sua paz. Posteriormente, as diferenças religiosas começaram a crescer também na Suíça, gerando conflitos entre os cantões católicos e os cantões protestantes. Cada um desses conflitos teve seus vencedores. Mas mesmo assim, nenhum deles conseguiu impor uma verdadeira mudança de regime, uma vez que os cantões eram diversos demais para serem governados centralizadamente. Os governos cantonais simplesmente se recusavam a cooperar entre si. Um governo cantonal não seguia ordens de nenhum outro governo cantonal. A única política com a qual todos concordavam era a política externa de neutralidade, a qual acabou por poupar o país de todas as guerras. Em 1798, o exército revolucionário francês invadiu a confederação e estabeleceu a República Helvética. A Suíça deixava de ser uma confederação e se tornava um estado centralizado. A soberania cantonal foi abolida e os cantões foram reduzidos a distritos administrativos, tudo à imagem da França revolucionária. A República Helvética, una e indivisível, foi proclamada e as forças de ocupação estabeleceram um Estado centralizador, baseado nas ideias da Revolução Francesa. Mas essas ideias sofreram ampla resistência e foram abolidas 5 anos depois, pois a população suíça se recusava a cooperar com quaisquer tentativas de centralização. A República Helvética era simplesmente incompatível com a mentalidade suíça. Os indivíduos exigiam que todas as decisões governamentais fossem feitas em nível cantonal e não em nível federal. Os cantões suíços são responsáveis pelo equilíbrio da política. A população das comunidades menores rejeita a ideia de ter um governo distante e centralizado em uma capital nacional. Como resultado, os suíços continuamente rejeitam propostas progressistas, como a de abolir a energia nuclear e a de usufruir uma renda garantida de 2,5 mil francos suíços mensais para cada cidadão. Mais de 75% dos suíços foram contra a medida. Então, para concluir, sim, a Suíça ainda é um Estado. Porém, é preferível ter um Estado sem tantos poderes do que um Estado com poderes inimagináveis como é aqui no Brasil. Abraço, pessoal.
É isso aí, a Suíça possui um sistema mais descentralizado, onde o governo central quase não tem poder. O poder é descentralizado nos indivíduos. E na Nova Zelândia, Ulisses, como funciona?
E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Eu sou o Ulisses, estou aqui de novo no Libercast. É uma honra participar do podcast novamente. E eu vou falar um pouco sobre como a Nova Zelândia saiu da crise e contar um pouquinho a história dela e das reformas liberais que eles tiveram. Parecido com o que aconteceu no Chile, foram adotadas práticas liberais para enfrentar a crise dos governos anteriores que tiveram na Nova Zelândia. E como todo mundo deve saber, nem sempre a Nova Zelândia foi um país rico. Segundo o ex-ministro da Nova Zelândia, McTighe, os índices de desemprego só estavam aumentando e a dívida pública estava alcançando 65% do PIB. Também os gastos do governo chegavam a quase metade do orçamento do PIB. Segundo ele, o objetivo era acabar com todo o gasto governamental. Ele comentava que existia controle de preços em todos os bens e serviços, em todas as lojas e setores. Havia controle de salários e até congelamento dos próprios. Logo, os empreendedores não poderiam aumentar nem pagar um bônus aos seus funcionários, pois ele estava legalmente proibido. Também havia controle de importação. O governo decidiria quais bens você poderia importar. Então, aquele seu relógio smart ou smartwatch que você queria comprar, ou até aquele kit de maquiagem pelo AliExpress, você poderia ser barrado e não poder importar. Havia maciços subsídios às indústrias para mantê-las viáveis, e um fato muito triste que ele comenta, que os jovens neozelandeses estavam deixando o país em massa. O governo que faria as reformas liberais foi eleito em 84, e a questão era como cortar os gastos e impostos. O governo que faria as reformas liberais foi eleito em 84. A questão era como cortar gastos, impostos e como diminuir o papel do governo na economia. As mudanças começaram o mais rápido possível, começando na reformulação dos ministérios e órgãos governamentais. Primeiramente, mudaram a forma de escolha dos líderes dos órgãos, fazendo um processo seletivo para o nível mundial. Um brasileiro, se quisesse, poderia se candidatar. O modelo era um contrato de 5 anos, com possibilidade de extensão de 3 anos. O único motivo para sua demissão seria não executar o que foi acordado. Diferentemente com o que ocorre aqui no Brasil, todo mundo sabe que o pensamento é, não vou fazer uma faculdade, eu vou fazer um concurso. Se no concurso, se eu passar, eu não vou ser demitido por quase nada. Quando começou o processo, o foco das perguntas eram o que vocês estão fazendo? Ou o que vocês deveriam estar fazendo? E com a base nas respostas dessas perguntas, viriam eliminem o que vocês não deveriam estar fazendo. E as perguntas iam continuar. Quem deveria estar pagando por isso? Os pagadores de impostos? O usuário? O consumidor ou a indústria? O resultado do processo, ele citou que o Ministério dos Transportes tinha 5.600 funcionários e quando terminaram o processo, tinham apenas 53 funcionários. E no Ministério do Meio Ambiente, tinham 17 mil funcionários e quando terminaram, tinha apenas 17. No caso do ministro McTighe, ele ficou como único funcionário do Ministério das Obras Públicas. Aí você para e pensa, por que ele deveria ficar como o único funcionário deste órgão? Ele comenta que quase tudo que o Ministério fazia era construção e engenharia. Então, havia muitas pessoas que poderiam fazer tudo isso sem o envolvimento com o governo. Logo, essas baixas que teve de funcionários dentro dos ministérios iriam baixar o nível de corrupção do país. Antes de eu começar a falar sobre subsídios e competitividade, eu vou citar as palavras do ex-ministro novamente. Ele disse: "Temos que reconhecer que o principal problema dos subsídios é que eles tornam as pessoas dependentes. E quando você torna as pessoas dependentes, elas perdem sua criatividade e toda a sua capacidade de inovação, tornando-se ainda mais dependente." Continuando, no ano de 1984, 44% da renda da criação das ovelhas na Nova Zelândia era cheia de subsídios do governo. O produto principal era o cordeiro, que no mercado internacional era vendido a mais ou menos 12 dólares americanos. Então, o governo decidiu abolir todos os subsídios em cima da agricultura, em mais ou menos um ano. Obviamente, os criadores de ovelhas não gostaram nem um pouco, porque quase a metade da renda deles era de subsídio. Mas como eles não tinham nenhuma escapatória, o governo já tinha decidido que não ia dar nenhum dinheiro, o que aconteceu depois foi muito esclarecedor. 2 anos se passaram e, em 1989, haviam conseguido converter seu produto de 12 dólares para 30 dólares por unidade. Depois o valor só começou a aumentar. Em 91 aumentou para 42. Em 94 aumentou para 74 dólares e em 99 aumentou para 115 dólares. Assim, a indústria das ovelhas da Nova Zelândia saiu para o mercado, vamos dizer assim. Os produtores não tinham mais regalias, precisavam produzir e conseguiram. Viram que pessoas no mundo inteiro pagariam mais caro por seu produto. Assim, mostrando que o resultado do corte foi que as pessoas precisaram produzir, apenas produzir. E que cerca de 1% dos produtores faliram. E o que mais ficou claro é que a agropecuária familiar aumentou muito mais que a agropecuária corporativa, demonstrando que as pessoas tiveram que serem criativas, inovadoras e que elas iriam encontrar soluções sozinhas. Foi muito legal que demonstrou que as pessoas tiveram que serem criativas e inovadoras. E só assim elas conseguiriam ter as soluções. No corte de gastos, que teve demissões em massa, foi comum você pensar: "Ah, mas você destruiu todos os postos de trabalho." Foi totalmente o contrário. O governo deixou de empregar as pessoas naqueles postos de trabalho, mas a necessidade daquele trabalho não desapareceu. As pessoas começaram a achar outros empregos e até criar novas empresas. Hoje, a Nova Zelândia é o país menos corrupto do mundo. E sempre está entre os primeiros índices de desenvolvimento humano, prosperidade, segurança, qualidade de vida, e ela é a terceira economia mais livre do mundo. Gostaria até de comentar sobre esses índices, ou até sobre a educação e a saúde da Nova Zelândia. Mas meu tempo está acabando por aqui. Eu vou me despedindo de vocês e gostaria de agradecer a participação aqui no Libercast. Um abraço para todo o pessoal do Instituto e aos ouvintes. Tchau, tchau.
Pois é, vemos o mesmo padrão. Uma descentralização econômica que tirou o poder do governo e permitiu um crescimento econômico esplendoroso à Nova Zelândia. Não é coincidência, pessoal. Toda vez que concentramos poder nas mãos de um agente central, o resultado acaba sendo autoritarismo e estagnação econômica. Por outro lado, quando temos o poder longe do governo, a civilização acaba prosperando. Isto é evidente com os exemplos que pegamos. Cuba e Coreia do Norte são países socialistas comunistas, com o poder fortemente centralizado no governo, ao passo que Suíça e Nova Zelândia são países prósperos e ricos, com o poder descentralizado nos indivíduos. Agora, o que a democracia tem a ver com isso, Vitor?
E aí, ouvintes do Libertar, tudo bem? Aqui é Vitor Levi que fala com vocês. Caras, o grande problema da democracia, já te digo, os eleitores não são máquinas racionais, não possuem informação completa para formar o seu voto. E se fôssemos votar cada um medindo a importância tomada, seria um sistema lento, ineficaz, de faces rápidas e mudanças em dia. E a massa não é educada homogeneamente. Logo, é possível um líder populista ascender facilmente o poder prometendo o impossível. Sócrates já dizia isso 2.500 anos atrás. E a troca constante pode levar a instabilidades, mas o mercado precisa de estabilidade para poder as pessoas fazerem o planejamento em si, né? Então é isso, pessoal.
É isto mesmo. O grande pensador italiano Vilfredo Pareto já havia nos alertado no século XIX que aproximadamente 20% da população é responsável por 80% dos seus efeitos. Logo, minorias tendem a dominar o processo eleitoral sempre e impor sua vontade à maioria através da força. E a tirania das massas? Nada impede as massas de elegerem um representante e através dele mudarem a própria república, de modo a concentrar poder como aconteceu em Roma. Isto leva à formação de oligarquia e possível pressão dos demais grupos. E as eleições são confiáveis e possíveis, Felipe?
Olha, Carlos, eleições não são confiáveis e, contradizendo o que a maioria das pessoas dizem, não são democráticas também. Por exemplo, existem estudos que mostram que políticos que fraudam as eleições, eles acabam ficando 2,5 vezes mais tempo nos seus cargos do que os que não fraudam. E por que eu digo que as eleições não são democráticas? Pelo teorema da impossibilidade de Errol, qualquer eleição com mais de 2 candidatos, ela não reflete a preferência dos eleitores. E mesmo que as eleições fossem confiáveis e democráticas, vamos supor que seria uma eleição somente entre 2 candidatos, né? Um deles foi eleito. O grupo de oposição faria de tudo para boicotar a ação do que entrou, gerando instabilidade. O que é uma coisa horrível, porque as pessoas não conseguem planejar a sua vida com instabilidade. É isso aí. Até logo, pessoal.
O economista americano Kenneth Arrow ganhou o Prêmio Nobel de 1972 com o teorema que Felipe citou. Considerem 3 candidatos, A, B e C, e 10 eleitores. Se A recebeu 3 votos, B recebeu 3 votos e o C recebeu 4 votos, este último seria eleito, pois teria a maioria dos votos válidos. Mas 3 votos que foram para o candidato A e 3 que foram para o candidato B somam 6 votos de pessoas que não querem o candidato eleito, e esta é a verdadeira maioria que não será ouvida. Existe ainda o lado ético, que ainda é pior. A imposição da escolha da maioria sobre todos não é uma opção que todos possam adotar. Muito pelo contrário, é justamente uma imposição da maioria. Logo, como descrito pelo filósofo alemão Immanuel Kant, não é um imperativo categórico e assim não é um sistema ético, mas sim autoritário. Vamos ilustrar com uma hipérbole. Imaginem que a maioria vote em assembleia que os mais fracos devam ser sacrificados. Seria isto correto? Óbvio que não, né? Os problemas da democracia são gravíssimos, mas apontamos uma direção. Vimos que o quanto mais distribuímos poder para os indivíduos e o tiramos das mãos dos governos, mais prósperos estes indivíduos se tornam. Se aliarmos a isto o fato de que a democracia é uma ameaça à descentralização de poder e à própria civilidade, já podemos concluir que um outro tipo de organização social é possível e desejável. Esta seria uma auto-organização, um autogoverno sem um poder central, sem um soberano. Mas esta é outra história para um outro episódio do Libercast. E assim, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigado pela presença de todos. Este foi o Libercast, o podcast do Instituto Libertar. Hoje eu conversei com Ulisses Bravo, Felipe Sosnovski, Vitor Levi e Bruno Teixeira sobre democracia. Mais conteúdo relacionado ao Instituto Libertar, informações de contato e de como fazer doações, tu encontras na nossa página na internet em www.institutolibertar.org. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos em breve.